Bom dia a todos. Antes de mais, eu queria, em nome da Comissão de Trabalho, pedir desculpa, em primeiro lugar, pelo atraso e, em segundo lugar, pela parca de representação. Mas nós estamos numa altura complicada em termos da Comissão, com muito trabalho. Não quisemos deixar de ouvir todos aqueles que entenderam solicitar audições e, portanto, fizemos e estamos a fazer um esforço acrescido. É nossa obrigação, mas estamos a fazê-lo, efetivamente, no sentido de ouvir todas as instituições, as entidades interessadas em trazer os seus contributos, e, portanto, daí que atrasamos da parte de manhã algumas audições e os outros senhores deputados de outros grupos parlamentares e também, porque só estamos aqui o PS e o PSD, estão em preparação de trabalhos porque e começamos às 14 horas a discussão e votação, onde tem que haver a presença de todos, de trabalhos de especialidade. E, portanto, quero-vos pedir desculpa por este atraso e por esta situação anómala, mas dizia que estamos aqui com toda a boa vontade, dentro destas condicionantes, para vos receber e para vos ouvir. Portanto, eu gostaria que falassem e apresentassem as vossas sugestões. Muito obrigada.
Ok. Pronto, em nome da Associação Portuguesa de Empresas de Segurança e Segundo Trabalho, quero começar por agradecer a vossa disponibilidade. Eu iria, antes de tudo, apresentar-nos a nós. Portanto, eu sou Álvaro Viegas e sou o presidente da direção. Gilberto Pedrosa é o presidente da Assembleia Geral. O Tiago Nunes é o tesoureiro da direção e Fernando Cosme é o presidente do Conselho Fiscal. Pronto, a nossa associação é uma associação que tem cerca de um ano. Apareceu exatamente por existir uma lacuna, porque as empresas de segurança e saúde no trabalho, embora seja uma atividade que já tem alguns anos, não tinham uma associação que os representasse e nasceu exatamente com esse propósito, atendendo, digamos, também um pouco à indefinição que existia e que agora parece que há a intenção do legislador no sentido de criar um regime jurídico que unifique todas estas áreas e que leve depois àquilo que as empresas obviamente querem, que é um maior controle da nossa atividade, é que também que haja uma rapidez nos pedidos de autorização que estão na ACT e na Direção-Geral de Saúde. Portanto, nós entregámos um memorando que depois gostaríamos que a Comissão ou os diversos partidos pudessem assumi-los como bons para que na discussão, na especialidade deste diploma, pudessem serem tidos em consideração quando dessa discussão. Nós entendemos que esta proposta de lei é positiva, porque vem unificar este regime jurídico, não há dúvida nenhuma. Outra área que nós pensamos de importância e que vem inovar este setor é a corresponsabilização por parte dos empregadores, ou seja, hoje, se existisse, com a atual legislação, se existisse uma infração ou uma empresa que estivesse a laborar e que não estivesse devidamente autorizada, essa empresa prestadora destes serviços era alvo de uma coima, mas o empregador, a empresa que contratava, não lhe acontecia nada. E, portanto, é, no nosso ponto de vista, uma evolução, porque vai responsabilizar também as empresas, os empregadores, para que tenham o máximo de cuidado e atenção, até porque não se podem, digamos, não se pode invocar o desconhecimento da lei, até porque existe no site da ACT uma listagem das empresas que estão autorizadas e no futuro certamente é isso que vai continuar a acontecer. Depois, em termos na especialidade, há aqui matérias, enfim, muito precisas, enfim, que depois agradecia que a Comissão tivesse isso em consideração. Nomeadamente, há uma obrigatoriedade que, no nosso ponto de vista, para as micro e pequenas empresas não faz muito sentido que haja uma consulta escrita duas vezes por ano, atendendo, digamos, à dimensão das empresas. E nós, esta consulta decorre do conhecimento que os trabalhadores têm que ter das regras mínimas de higiene e segurança no trabalho. Pensamos que para estas microempresas se deveria fazer consultas escritas, digamos, mais passadas no tempo, que não fossem duas vezes por ano, mas que fosse uma vez por ano, ou de dois em dois anos. E até propomos, digamos, que uma nova redação depois no nosso texto. Outra questão que nós levantamos no nosso memorando tem também a ver com a questão dos serviços internos. O artigo 79 diz que o médico faz parte da estrutura da empresa. Bom, aqui levanta-se várias questões. Que é, se faz parte da estrutura da empresa, parte do princípio que o médico faz parte do quadro da empresa. Ou que pelo menos tem um contrato de trabalho, mesmo que seja a termo certo. Isto pode, mas isto obviamente terá um pouco mais a ver também com ordens médicas, poderá chocar com a sua independência enquanto médico e no ato clínico, com o seu código deontológico. Nós entendemos que a lei deveria prever que, mesmo para um serviço interno, pudessem a contratação dos médicos pudesse ser feita através de contrato de trabalho ou através de contrato de prestação de serviços. E assim, digamos que o seu espaço e poderia não chocar com o seu código. Outra questão que é para nós fundamental, que é as autorizações das nossas empresas para laborar neste setor. Até hoje, o processo corria, era um processo único, que corria se uma empresa se candidatasse a trabalhar na área da segurança e na saúde, entregava o seu processo no ACT, era um processo único, e depois a Direção-Geral de Saúde tinha que a seguir dar o seu parecer. Com a autonomização dos processos, uma empresa que quer ter exercer as duas atividades, na segurança no trabalho e na saúde, entrega dois processos, um na ACT, outro na Direção-Geral de Saúde. Esses dois processos correm, digamos, em paralelo. Naturalmente, podem correr em velocidades diferentes. O que nós esperamos é que corram em velocidades idênticas. Para quê? Para que a empresa, uma empresa que tenha as condições todas para trabalhar nas duas áreas, não esteja autorizada numa vertente e fique a aguardar muito tempo pela outra, não porque não tenha as condições, mas porque um dos organismos não tem a mesma capacidade e a mesma velocidade para autorização. A nós parece-nos que é positiva esta nuance, esta inovação que está no artigo 85, em que de existirem autorizações autónomas, embora correndo paralelamente. Uma questão que nos preocupa tem a ver com o artigo 90, no caso da vistoria urgente. Essa é uma questão que nos preocupa. Se os dois organismos, a ACT e a Direção-Geral de Saúde, tivessem a mesma velocidade, é a situação ideal, tudo corre bem. O problema é se há um organismo que, por, enfim, capacidade técnica e meios humanos, consegue ser mais rápido na aprovação. Eu pergunto, porque a lei não é clara neste sentido, o que é que acontece a uma empresa que se sujeitou a um organismo, conseguiu a autorização, e no outro organismo não tem na outra valência? Vamos supor, dar um exemplo, entregou o processo na ACT e conseguiu a autorização, entregou ao mesmo tempo na Direção-Geral de Saúde e, por impedimento ou por atraso na Direção-Geral de Saúde, não conseguiu essa aprovação. O que é que acontece? A empresa fica impedida de continuar a trabalhar? É porque a lei não clarifica esta situação. Diz só que após o pedido de vistoria urgente, o organismo competente fará essa vistoria e, se tudo estiver de se cumprir os requisitos, será dada de imediato autorização. Então, e na outra, como é que ficamos? Da mesma forma, não está claro na lei, que é, então e após uma vistoria a uma empresa e que haja sido detectada uma situação anómala, é dado ou não é dado um prazo à empresa para corrigir essas anomalias? E a lei não prevê. Portanto, é importante porque há anomalias e anomalias. Nós aqui consideramos no nosso memorando, uma coisa são a ausência de requisitos essenciais, nomeadamente, um exemplo, há uma vistoria e não há o número de médicos do trabalho em número suficiente para o número de trabalhadores que tem, naturalmente que isso será um requisito essencial. Mas chega-se a um consultório e falta um lavatório ou o consultório não tem a medida exata, bom, isso pode não ser um requisito essencial e dar um prazo para que a empresa possa corrigir de imediato essa situação. Nós pensamos que a lei deveria definir muito claramente o que são requisitos essenciais para a autorização da atividade ou o que são requisitos não essenciais que deveriam dar a um prazo para a correção, mas que não impedisse que a empresa continuasse a trabalhar, teria que ser dada, naturalmente, um prazo para a correção desse setor. Depois, em relação ao médico de trabalho, depois vou deixar os meus colegas para falarem sobre essa área. E por último, uma questão que nos parece também, duas questões que nos parecem importantes. Por um lado, no artigo 109, discrimina-se que tipo de exames é que existem. Exames de admissão, exames periódicos e exames ocasionais. Nos exames periódicos está plasmado na lei, e já estava, que os trabalhadores entre os 18 e os 50 anos devem fazer consultas de 2 em 2 anos. Nós pensamos que não há esta decisão, que já é, enfim, já o legislador que tinha colocado na anterior legislação, não assenta em nenhuma fundamentação clínica. Porque porquê que é 2 anos? E porquê que não é 3 ou 4? Ou porquê que não é 1 ano? Ou porquê que não são 6 meses? Ou seja, não está assente em nenhuma decisão clínica. Esta lei foi feita, e há muitos anos que é assim, no nosso ponto de vista, por uma visão meramente economicista. Ou seja, houve aqui uma preocupação de não onerar as microempresas, dizendo que os trabalhadores poderão ir à consulta de 2 em 2 anos. No nosso ponto de vista, ou a lei não estipula a periodicidade e ficará ao critério do médico a periodicidade desses exames, ou então deverá ser um prazo, digamos, mais curto, com exames anuais. Sendo que o médico do trabalho poderá, atendendo à saúde do trabalhador ou atendendo ao risco da própria empresa, poder reduzir essa periodicidade dos exames. Agora, não sei por como é que se chega a esta decisão de pedir a um trabalhador, a mim não me parece muito sério, olha, venha à consulta em 2009 e agora volte cá em 2011. Quando, e nós comungamos das preocupações da Estratégia Nacional para a Segurança do Trabalho, que foi apresentada há pouco tempo, em que os objetivos desta estratégia é a redução a curto prazo dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais. Bom, se o objetivo é este, então não se percebe porque que também não se reduz a periodicidade, porque assim o médico irá acompanhar muito melhor a saúde do trabalhador e o contexto de trabalho desse mesmo trabalhador. Do nosso ponto de vista, achamos que os exames deveriam ser anuais, cabendo, obviamente, a última palavra ao médico do trabalho, após a consulta a esse trabalhador e o conhecimento que tenha da própria empresa, poder reduzir essa periodicidade. E por último, que também é uma questão que nos pode trazer problemas, que tem a ver com o artigo 111, com a ficha de aptidão médica. Ou seja, a lei prevê, no nosso ponto de vista, bem, que a ficha de aptidão seja preenchida após o ato clínico, do nosso ponto de vista, bem, que seja dado conhecimento logo ao trabalhador da ficha de aptidão, para lhe dar a conhecer da sua própria aptidão, se está apto ou não. Agora, a lei obriga a que esta ficha de aptidão tenha que ser enviada no prazo de 24 horas à empresa. Isto traz-nos a nós problemas complicados, porque nós não trabalhamos só nos centros urbanos. São empresas que prestam serviço em todo o país, e o país não é feito só de grandes centros urbanos, tem uma dispersidade enorme, tem um interior enorme, e por vezes o médico vai fazer consultas e depois conseguir que a empresa, porque naturalmente não há condições na clínica onde nós estaremos a fazer as consultas, de poder enviar logo a ficha de aptidão. Portanto, terão que ser os serviços administrativos de cada empresa a enviar. As 24 horas, a nós, parece-nos um período muito escasso e que, eu costumo dizer, a lei não deve ser uma lei semântica, deve ser uma lei que se faz para ser cumprida. E, portanto, 24 horas é impossível de cumprir. O que vai acontecer é que as empresas não vão cumprir as 24 horas. E, portanto, mais vale alterar a lei, e nós propomos 72 horas, o que são 3 dias, o que, digamos, é um prazo razoável para que o médico retorne, para que haja os serviços administrativos de cada empresa possam ter condições para enviar esse prazo. Pronto, em termos gerais, estas são as linhas, e agora iria passar ao meu colega para abordar a questão mais de médico de trabalho e outras áreas, porventura.
Bom, do meu lado, de facto, congratulo também pelo conjunto das alterações que esta proposta de lei pretende introduzir. De facto, estão aqui consubstanciadas algumas melhorias muito importantes. Defendemos, de facto, os interesses das nossas empresas, prestadores externos dos serviços de segurança e higiene e saúde no trabalho, mas o facto da lei ter um enorme componente na defesa daquilo que são os direitos de integridade, de saúde física dos trabalhadores é realmente muito importante e, portanto, também de louvar. Ainda assim, em nosso entender, estas alterações não vão suficientemente longe, porque, uma vez mais, parece a lei toda ela voltada para a implementação dos serviços em grandes empresas. E a realidade que depois temos no tecido empresarial português é, de facto, muito diferente disto. Um dos assuntos que voltou a não ser devidamente caracterizado é a questão da afetação dos médicos de trabalho, no caso concreto do artigo 106, a garantia mínima de funcionamento do serviço de saúde. Pretende-se com esta disposição, e nós entendemos porquê, que o médico de trabalho tenha que fazer a sua atividade na empresa e tenha que fazer, no mínimo, uma hora por mês para um grupo de 10 trabalhadores, se estivermos a falar de indústria, ou 20 trabalhadores, se estivermos a falar para comércio ou serviços. O problema aqui é que a maior parte das nossas empresas, das nossas pequenas empresas, não têm capacidade para poder ter lá o médico. Não têm infraestrutura, não têm capacidade para que o médico possa fazer o seu trabalho de forma correta, com a dignidade que o ato implica, de facto. Depois também, por outro lado, até que ponto é que isto deve ser visto assim, até que ponto é que se deve generalizar? As empresas têm todas elas a mesma necessidade. Qualquer empresa de serviços com 15 trabalhadores tem que lá ter um médico uma hora por mês, quando ainda por cima, outra disposição que aqui falámos há pouco, apenas obriga a que os exames sejam feitos de 2 em 2 anos, quase perguntamos o que é que o médico, um recurso técnico tão importante e caro, escasso ainda por cima, de tal maneira escasso que a própria lei prevê que os serviços possam ser feitos por médico que não seja médico de trabalho, mas que esteja autorizado para isso, o que é que este recurso vai fazer nestes casos. E, portanto, no caso do artigo 106, isto devia ter aqui uma qualquer alteração que pudesse consubstanciar plenamente a diferença entre as grandes empresas, entre grandes estruturas capazes de terem resposta e necessidades também à permanência e ao trabalho do médico, e as pequenas estruturas de pequenos trabalhadores, de empresas que não são empresas de risco, que não estão caracterizadas como empresas de risco, e que, de facto, estão aqui medidas exatamente pelo mesmo habitual. Por outro lado, este mesmo artigo, 106, no ponto 3, tem também aqui uma outra disposição que, uma vez mais, nos parece alguma coisa contraditória com aquilo que é a realidade nacional, nomeadamente a escassez deste recurso, que são os métodos de trabalho, e que é o facto de não autorizar que o médico faça mais do que 150 horas de atividades por mês. Enfim, conseguimos perceber o porquê deste artigo. Nós estamos aqui em defesa dos médicos, de todo, mas parece-me ser a única especialidade para a qual foi definido um tempo máximo de atividade. Quando nós sabemos, por exemplo, que atividades médicas bastante mais importantes, hospitais, serviços de urgência e por aí fora, têm os médicos a trabalhar muitíssimas mais horas do que estas 150 horas mensais. E quando ainda por cima aqui, em princípio, não estamos a ver doentes, estamos a ver trabalhadores, porque se estiverem doentes, em princípio serão encaminhados para o serviço qualquer, eventualmente o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, era aquilo que se me oferecia dizer sobre esta questão dos médicos. Passava.
Eu, no fundo, gostaria de complementar a situação que foi referida agora, chamando a atenção para o seguinte. Se, eventualmente, esta lei avançar, como está, em termos de afetação de horas dos médicos a cada uma das empresas, que, no fundo, era aquilo que acontecia já na legislação anterior, há uma situação muito caricata que eu vou exemplificar. Vamos imaginar, por exemplo, que temos uma empresa com dois trabalhadores e que é uma imobiliária. Vamos imaginar que vamos tomar à letra aquilo que a legislação diz e que diz o seguinte: o médico tem que despender nesta empresa uma hora por mês por cada grupo de 10 trabalhadores ou fração. Se a empresa tiver, por exemplo, um trabalhador, aquilo que a legislação diz é que o médico, à partida, teria que despender nesta empresa uma hora por mês. Parece-me que não faz sentido. Por outro lado, estamos a esquecer aqui uma outra coisa, que é o seguinte. A saúde ocupacional, em conjunto com a segurança no trabalho, tem médicos e tem aquilo que se chama os técnicos de segurança no trabalho. Eu compreendo perfeitamente que, em relação a empresas de risco elevado, quando se fala aqui nas horas de afetação do médico, o médico tem que ir à empresa, tem que conhecer a empresa, tem que ir ver o que é que se passa lá numa empresa de risco elevado. Aí eu estou plenamente de acordo com isso. E, portanto, é ao médico que compete. Vamos imaginar que a empresa tem serviços externos, elaborou um contrato neste preciso momento e, então, o médico tem que ir ao local de trabalho e tem que conhecer a empresa. Ponto fundamental para ele saber o que é que vai encontrar. Depois disso, o médico deve voltar a essa empresa se, eventualmente, houver alterações nas condições de trabalho dentro daquela empresa. Não se justifica o médico ir hoje e, daqui a um mês, ir lá novamente quando a empresa continua a fazer exatamente a mesma coisa. Não faz sentido. Por outro lado, se tivermos em consideração empresas em que não existe risco elevado, os técnicos de segurança no trabalho são indivíduos formados e que têm capacidade para detectar o que é que existe dentro da empresa. Atenção, estamos a falar de empresas de risco não elevado. Estamos a falar de empresas de serviços, estamos a falar de empresas de comércio, estamos a falar de uma série de situações em que não existe risco. Mas, em termos de auditorias a estas empresas e de consultas médicas, é a minha opinião que se deveria fazer da seguinte forma. A primeira coisa a fazer é a auditoria à empresa pelos técnicos de segurança no trabalho que fazem um levantamento. Estamos a falar agora de empresas em que não existe risco elevado. O relatório dessa auditoria é trazido, portanto, para a empresa e o médico tem acesso a esse relatório antes de fazer as consultas médicas. Se ele detectar, apesar de não ser uma empresa de risco elevado, que ele pretende ir à empresa verificar alguma coisa, ele é livre para o fazer. Mas, obrigatoriamente, não tem que ir lá porque ele vai perder tempo. Portanto, eu penso que quando nós estamos a falar na situação de, a tal hora, por um grupo de 10 trabalhadores ou de 20 trabalhadores, estamos a falar aqui em número de trabalhadores, quando o problema não devia ser o número de trabalhadores, devia ser a atividade da empresa. Se quisermos pensar assim, então eu já estou de acordo. E então dizemos, as empresas com o CAI XPTO, estas empresas têm que ser visitadas pelo médico de medicina do trabalho. Obrigatoriamente ele tem que ir lá. Se não forem estas empresas, tem que haver uma inter-relação entre o Departamento de Segurança no Trabalho e o Departamento de Saúde Ocupacional. E então o médico, nessas outras empresas, decidir que deve vir, vai. Se não decidir que não deve vir, também é a responsabilidade dele quando vai analisar os trabalhadores, quando vai fazer as consultas aos trabalhadores. Foi ele que decidiu, portanto, não fazer a vistoria a essa empresa. Portanto, eu penso que isto é importante. Não faz sentido aquilo que está aí. E isto é a repetição daquilo que já existia anteriormente. Estamos a elaborar o mesmo erro. Vamos fazer a mesma coisa. Sobre isto, parei. Se quiser falar nos assuntos dos médicos de medicina de trabalho, penso que para conseguirmos
dar a nossa opinião. Então, para finalizar, gostaria só de chamar, portanto, aqui alguma atenção para o artigo 104. Para o artigo 104, em que define o que é o médico do trabalho. A lei, esta e a anterior, define que quem pode fazer atos médicos de medicina do trabalho tem que ser um especialista em medicina do trabalho. Ou um especialista de medicina do trabalho é um médico que vai tirar um curso de uma especialidade de medicina do trabalho com 2 anos de carga teórica e mais 2 anos de carga prática. E só depois disso, ainda é submetido à ordem dos médicos para lhe passar o respectivo diploma de especialidade. Nós entendemos que aqui esta situação se tornaria muito mais simples e também com alguma rapidez conseguiríamos ter o número de médicos do trabalho suficientes para portanto, os trabalhadores que temos nas nossas empresas. Se retirarmos da lei a situação da especialidade e o médico do trabalho puder exercer livremente como médico do trabalho depois de fazer o curso de medicina do trabalho. Após fazer o curso de medicina do trabalho, ser médico do trabalho definitivamente e não ter que estar a submeter a exames da ordem de especialidade para poder exercer.
Diga-me, eu só queria acentuar esta questão, porque é uma questão, do nosso ponto de vista, grave e que coloca, pode colocar em risco. Embora a lei, esta proposta de lei, permite que outros médicos que não sejam médicos do trabalho, de quando devidamente autorizados, possam exercer. A situação ideal, essa, digamos que é um escape, é uma solução para aquela situação real da não existência do número de médicos em número suficiente, atendendo às limitações de que cada médico corresponde a X trabalhadores. Portanto, aquilo que nós propomos é que, concretamente, e nós propomos uma redação em que se deveria, em vez de considerar médico do trabalho um licenciado em medicina com a especialidade em medicina do trabalho, porque esta obrigatoriedade de especialidade em medicina do trabalho obriga a que, para além do curso de medicina do trabalho, ele tenha que se sujeitar ao colégio da especialidade da Ordem dos Médicos para ser especialista. E aqui está um constrangimento. Aqui está um constrangimento porque não há capacidade de resposta, mesmo por parte desses colégios de especialidade, para, digamos, permitir que haja um número razoável de médicos de trabalho. Se, em vez disso, pudéssemos prever na lei que, para efeitos da presente lei, considera-se médico do trabalho ou licenciado em medicina com o curso de medicina no trabalho, a solução estava, digamos que esta é uma situação que estava resolvida. Eu sei que isto vai, obviamente, chocar com aquilo que a Ordem dos Médicos exige. Agora, naturalmente, que o poder político terá que fazer o equilíbrio entre aquilo que a Ordem dos Médicos, que todos nós sabemos, digamos, uma força corporativista forte, mas com aquilo que é o interesse nacional e com aquilo que é o interesse da saúde ocupacional, que não deixa de ser também uma questão
de saúde pública. Naturalmente que a solução que foi encontrada é, existe o médico poderá ter a tutela de X médicos clínicos gerais devidamente autorizados pela Direção-Geral de Saúde. Tudo bem. Essa é uma solução, digamos que podíamos considerar o plano B, porque o plano A era existir um número de médicos do trabalho em número suficiente para fazer face, digamos, a estas lacunas. E para nós era importante, digamos, que caminhávamos para aí, embora aquilo que está previsto na lei da tutela do médico de trabalho em relação a outros médicos também possa eventualmente resolver esta situação. E pronto, eu penso que em termos gerais esta era a ideia geral, sem prejuízo, e agora gostava que se nos pudessem já me escapa estas este mecanismo. Eu sei que o Parlamento vai encerrar, vai haver eleições 27 de setembro. Uma dúvida que eu tenho é se estes diplomas, embora eles fossem, a proposta de lei já foi votada na Generalidade, mas com a eleição de uma nova Assembleia, o diploma cai ou mantém-se na especialidade aqui na Comissão de Trabalho? Essa é uma dúvida que eu...
Aproveito já para responder o seguinte. Este documento vai ser fechado em termos de especialidade em tempo útil, isto é, até dia 23, portanto, até à próxima semana. Portanto, daí aquela justificação, este e outros documentos, não é? Quer dizer, à partida, a não ser que haja alguma situação anómala. Aliás, estamos a trabalhar, todos os grupos parlamentares, com esforço, no sentido, portanto, de... Preciso de manhã, tarde e noite para conseguir fazer esse trabalho. Portanto, a partida não cai. Daí que tenhamos esta preocupação em ouvir as entidades que solicitaram e aquelas também consideramos que eram fundamentais para os próprios documentos. E, portanto, as condições não são as ótimas, mas consideramos também que é extremamente importante não deixarmos arrastar determinadas questões. E daí que estejamos a fazer este esforço. E eu gostaria de mais uma vez pedir desculpa por esta situação, dizer que, da experiência que tenho, e eu estou a acompanhar mais este documento no meu grupo parlamentar, da experiência que tenho tido, independentemente do documento escrito, que enviam facilmente, é muito importante realmente ouvir de viva voz as opiniões, porque dão uma ênfase diferente. E também é interessante verificar que há determinados aspectos que já foram abordados por outras entidades que são diferentes, não vou dizer divergentes ou contrários, mas são diferentes, e há outros que realmente se tocam, nomeadamente esta questão, posso dar o exemplo do 111, das 24 horas, que é insuficiente. E, portanto, isto permite a quem está deste lado a tentar melhorar o documento, a tentar assimilar e a fazer o melhor possível, realmente ter esta sensibilidade e deste cruzamento da informação tentar efetivamente o resultado final o melhor possível. É para isso que aqui estamos. E eu também gostaria, ontem já o fiz, de pedir, não sei se existem nos serviços, mas um contacto mais direto, no sentido de, ao longo da discussão deste documento que se vai iniciar na próxima semana, às vezes surgem algumas dúvidas, alguma situação que nós não entendemos devidamente ou que gostaríamos de aprofundar, e portanto eu ia solicitar que fizessem, portanto, deixassem esse contacto mais direto para que seja mais fácil isso, para apurarmos às vezes algumas situações, porque neste momento nós estamos a receber uma quantidade imensa de informação e por vezes é um bocadinho difícil assimilar tudo e portanto poderemos continuar oficiosamente a trabalhar o documento. E, portanto, e mais uma vez, muito obrigada. A Helena também vai dirigir-vos algumas palavras. Antes de mais, há um bocado não me apresentei, Isabel Coutinho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E, portanto, mais uma vez, muito obrigada.
Já agora só vou precisar, porque pensa-se que será discutido na especialidade e votada aqui na Comissão esta lei. Agora, quando é que subirá para plenário? Na, como votação final? E a partir daí a lei está aprovada, vai para a promulgação, então tudo bem. Pronto, isto era ótimo, porque eu tinha pensado que agora isto, com a nova eleição, que pudesse a proposta de lei cair e voltarmos tudo na primeira forma. Pronto, mas se a intenção é essa, é excelente. Se, já agora, se quiser tomar nota, eu posso lhe dar o... Ah, está bem. Ok, obrigado. Obrigado.
Então, muito bom dia, boa tarde. Eu peço desculpa e peço imensa desculpa de ter chegado ligeiramente atrasada, mas com certeza que deram conta que eu saí um bocadinho, passei ali para os senhores e estamos a tentar revezar para conseguir, na verdade, receber todas as pessoas que realmente estão preocupadas, tanto quanto nós, com estes documentos que são realmente extremamente importantes. De maneira que é agradecer-vos em primeiro lugar, eu sou do Grupo Parlamentar do PSD, Helena Oliveira, temos imenso gosto e imenso prazer que estejam aqui connosco e a trazer-nos os vossos contributos, que são extremamente importantes para aquilo que estamos, para aquilo que temos na mesa para discussão. E como a minha colega Isabel Coutinho também já fez questão de dizer, realmente nós estamos a ouvir uma quantidade de grupos de pessoas ligadas a esta área e onde, na verdade, encontramos situações divergentes que estamos a tentar estudar e a tentar ver a melhor maneira de as interligar, de forma a realmente sair um documento ao agravo, digamos assim, de todos, portanto, para contentamento de todos, mas que seja um documento válido, com coerência, com consistência, é nesse contexto que o estamos a fazer, embora, e como também já foi dito, existem algumas situações comuns, como devem calcular, não é? Quer dizer, não é só existe uma outra situação, e por exemplo, eu estou aqui a ver, e posso na verdade, já esta situação de definição, digamos, de médico do trabalho, que eu me parece que há aqui, começa por aqui a haver uma ligeira divergência naquilo que, não será divergência, mas é contextualizado noutro sentido, aliás, os senhores sabem disso perfeitamente tão bem quanto nós, portanto, não é nada de novo aquilo que os estamos a dizer, e também dizer-vos que realmente nós estamos aqui com imenso e com algum esforço, como devem calcular, a tentar satisfazer todas estas situações e para que, na verdade, no dia 23 suba a plenário para ser aprovada esta mesma lei. E de imediato entrará em vigor, como é normal isso acontecer. Por isso, e mais uma vez, agradeço o nosso bem-aja por terem estado aqui connosco e aquilo que for necessário até lá. A doutora também já fez o favor de pedir o contacto. Nós entraremos em contacto direto, sempre que seja necessário, quando estivermos a debater estas situações e que algo nos tenha falhado, porventura, ou queiramos de ter uma situações mais nítidas acerca de algumas situações que colocaram. Portanto, isto também está a ser gravado, portanto, eu vou ouvir o resto, aquilo que os senhores já tinham tido a oportunidade de dizer, e vamos conversar de forma a realmente podermos ser o mais céleres e corretos. Portanto, até um destes dias. Muito obrigada.